a leitora, ela até aqui ela interage principalmente com adultos, não é? Ela não esparrama o trabalho dela em direção, por exemplo, a crianças, em direção a contextos, coisas. Não. Vocês notaram, tem uma passagem na obra que ela vai conversar com o professor dela, o antigo professor, e ele sugere a ela. Ele diz: você está lendo Maupassant para essas pessoas? Então ele vai até a prateleira e tira um livro de Zola, Émile Zola. E diz ela: olha, trabalho Zola. Essa indicação, que pode passar por preferência estilística, na verdade, traduz elementos ideológicos importantes aqui, no direcionamento desses fatores. Zola era, entre outras coisas, um documentarista. Ele escrevia as obras dele com muito estudo estatístico, historiográfico de elementos. Maupassant não era propriamente assim. Ainda que ambos carregassem muito nas tintas, e Maupassant foi muito influenciado por ele, eles têm caminhos diferentes. É como se o professor dela orientasse para ela fazer tudo isso. Não perdesse a perspectiva historiográfica do trabalho e das coisas, algo bastante significativo dentro do estudo que estamos fazendo. William Carlos Williams escreveu sobre o título desse poema é A Acácia Meleira em Flor. Entre as folhas verdes, claro tronco fino de árvore, e velho galho, rígido, roto, balançando como uma samambaia fresca, quase solta. Maio vem, vem outra vez, brancas pencas de flores se escondem, para derramar sua doçura, quase despercebidas. Sabe como ele faz esse poema? Ele vai derretendo as letras, derretendo as sílabas. Elas vão escorrendo pela página como as folhas que ele nos descreve neste maio no país dele. William Carlos Williams já fazia esses elementos que estamos estudando aqui na literatura. Ele já se tornava parte desses elementos que ele, por seletividade, descrevia. Vejam, não é mais com pessoas apenas. Ele está se referindo aqui às folhas verdes, o claro tronco fino da árvore. Ele está fazendo isso com relação a outros elementos, para além das relações com seres humanos. Uma arte. E, sim. Sem dúvida, também um fator de pioneirismo. Neste filme que estamos acompanhando, La Lectrice, nós também vamos ver a Constance ou Marie, já não sabemos mais agora diferenciar se estamos diante de uma ou de outra, ou talvez as duas, e com as composições outras mais. Ela vai esparramar mais sua arte. Vamos ver para onde ela vai caminhar.
Que je suis contente. Vous êtes très très mignonne. Vous êtes très très mignonne toutes les deux. Je suis sûre que vous allez vous entendre. Qu'est-ce que vous allez lui lire?
Alice au pays des merveilles.
Oh, quelle chance, quelle chance. Mon Dieu, je suis tard.
Cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. Je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là. Alors je les porte. Solde soldé que ma mère m'a acheté. Je porte ces lamé or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté.
C'est tout à fait admirable. C'est indiscutablement...
Je suis à la légère. Je consulte aussi l'université. Comme il fallait s'y attendre, mon vieux maître est consterné.
Tu vas tout gâcher. Si ça t'amuse de coucher avec ce PDG, probablement en faillite et pleurnichard comme ce n'est pas croyable, couche, ma petite, couche. Mais n'oublie pas que tu as mis cette annonce pour faire de la lecture. Alors si vraiment tu me demandes mon avis, tu ferais mieux de t'en tenir à la lecture. Voilà, c'était mon avis.
Je suis très heureuse. Il s'est enfin exprimé, mon vieux maître. Mais pourquoi ai-je toujours envie de faire le contraire de ce qu'il dit ? Je pense que ma décision est prise.
Bonjour Marie.
Bonjour Coralie.
Bonjour monsieur.
Mademoiselle. On va lire dans ma chambre.
On entend une musique. Elle va me jouer un tour. Alice, assise sur le talus à côté de sa sœur, commençait à se sentir fatiguée de ne rien faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre de sa sœur, mais il n'y avait pas d'image, pas de dialogue. Et à quoi bon un livre sans image ni dialogue, pensait Alice. Elle était en train de se demander si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour les cueillir, quand, tout à coup, un lapin blanc aux yeux rouges passa près d'elle en courant. Il n'y avait là rien de très surprenant. Alice ne trouva pas non plus très extraordinaire d'entendre le lapin marmonner « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Par contre, quand elle vit le lapin tirer une montre de la poche de son gilet, regarder l'heure, puis partir en courant, Alice bondit, car elle venait de comprendre dans un éclair qu'elle n'avait encore jamais vu un lapin tirer une montre de son gilet. La prochaine fois ?
La prochaine fois, c'est maintenant. Dis oui, Marie.
Je dis oui. Imprudente. Une fois de plus.
Il y a la fête, papa ?
Mais j'ai pas dit oui !
Si, t'as dit oui. Et moi aussi. Je plaide coupable. J'en rajoute autant que je peux pour essayer de désarmer la mère, mais elle ne désarme pas.
Vous m'avez laissé toute seule avec le lapin. Si j'étais morte, il faut que vous le sachiez, pauvre idiote. C'était de votre faute. Vous avez tout gâché.
Situação, as circunstâncias, as relações, inconstâncias, se aprofundam muito, cada vez mais. E agora nós temos um leque muito diferenciado à medida que ela ganha fluência. Uma situação inicial de deslumbramento, de contentamento, de fruição, dá lugar agora a questões de outras ordens. Uma vez que não se trata mais de visitação de um mundo, mas do próprio mundo. O que ela, essa a Constance se dilui com Marie, que era só um personagem. E agora a vida dela tem necessidades, tem direcionamentos que pedem um outro estado de coisas. Por exemplo, ela vai visitar o professor dela, porque ela está com questões éticas de cunho moral. Envolver-se emocionalmente com aquele rapaz que a convidou, com aquele empresário que a contratou para ler. E o professor, fazendo jus à recomendação anterior em Zola, diz a ela: você está sendo contratada como leitora. Continue como leitora. É a orientação dele para ela. Ao mesmo tempo, isso é um parâmetro ético, moral, epistemológico, mas também é um freio para ela. Na caminhada que ela está fazendo, para onde ela está indo? E ela terá que considerar isso. O que ela faz? Interrompe, então, o trabalho com aquele empresário e não vai mais ler para ele? O que houve que ela escolheu? Observem as obras que ela escolhe durante a trajetória que ela faz. É Guy de Maupassant. São autores que falam, são autores com personalidade muito forte. Marguerite Duras foi quem ela estava lendo para aquele empresário. A obra O Amante. Uma obra duríssima e, do ponto de vista ético, moral, complicada para os nossos dias, ainda hoje. E foi esta obra que ela levou. Não consta que ele tenha pedido esta obra. Ela escolheu esta obra. Ah, o que faz com que ela escolha as obras, sabendo que os personagens conversarão com ela, com as pessoas, e que ela agora já não é mais a Constância? A própria menina a chama por Marie quando elas vão sair, mesclando personagem. E nós não sabemos, nós que acompanhamos tudo isso, tanto o escritor quanto o diretor nos deixam em dúvida. Nós estamos acompanhando um trecho do livro ou nós estamos acompanhando a Constance como alguém que lê? Tanto o autor do livro quanto o autor do filme estão nos dizendo isso, não é a questão principal. Podemos trabalhar isso, há indícios, mas esta não é mais a questão principal. A questão principal agora é como essa Constance Marie, ligada por um hífen, por enquanto, porque em breve terá que ter um outro nome, como ela lida com este mundo no qual não há mais propriamente realidade e irrealidade, dormindo e acordado. E essa parte que vemos é emblemática. Ela lê para alguém que dorme. E notamos que ela se importa, ela se irrita, ela ergue o tom de voz para que ele acorde. Em breve, talvez ela não se importe mais. Vimos também na questão da criança. Ela constrói Alice no País das Maravilhas, é quase um portal de entrada a isso que estamos vendo no mundo dos adultos. Ela se afeiçoa à menina, ela ultrapassa de novo a situação de leitora, sai com a criança sem pedir autorização para a mãe, não é? E cria uma situação muito delicada. Em outras palavras, este homem que surge em 2025, em junho de 2025, um homem permeado por IAs, um homem que tem inúmeras tecnologias e aprofundamentos e muitas outras coisas, tem novos problemas. Nós não conseguiremos resolver esses problemas com as balanças, réguas e lunetas do século XIX, XVII, XVI, não. Nós teremos necessariamente de fazer uma atualização desses instrumentos para que possam nos acompanhar nos novos momentos da humanidade e no que isso encerra. Carlos Williams tem um poema que nos serve de referência para várias coisas. O poema diz o seguinte: é a anarquia da pobreza que me encanta. Vamos repetir: é a anarquia da pobreza que me encanta. Quando ele fala em pobreza, ele está falando de falta. Aqueles que não têm uma determinada coisa. Então podem pensar, aqueles que não têm amor são pobres. Aqueles que não têm comida são pobres. Aqueles que não têm espiritualidade são pobres. Aqueles que não têm buscas são pobres. Pobres nesses aspectos, ok? Uma vez que querem, desejam, buscam e não têm. Esses são os pobres. Então, William Carlos Williams nos diz: é a anarquia dessa pobreza que me encanta. A velha casa amarela de madeira recortada em meio às novas casas de tijolos. Ou uma sacada de ferro fundido com gradis representando ramos folhudos de carvalho. Tudo isso combina com as roupas das crianças, que refletem cada período e estilo da necessidade. Chaminés, telhados, cercas de madeira e metal, numa época sem cercas. Delimitando quase coisa alguma. O velho de suéter e chapéu preto a varrer a calçada. Os seus 3 metros de calçada na ventania que, inconstante, virou-lhe a esquina para vir tomar conta da cidade inteira. Neste poema, entre outras coisas, ele deixa a métrica aos cuidados do leitor, não daquele que vai ler copiando, daquele que vai ler editando. Neste filme, a leitora Constance Marie poderia dizer para muitos que ela lê, ela poderia se referir a eles dizendo, por exemplo, a Zola: eu sou escritora, eu leio você. Talvez ele não entendesse o que isso quer dizer num primeiro momento, mas logo a seguir, sim. Se eu leio você, eu sou escritor. O que o William Carlos Williams está dizendo é que esses que são pobres, são, talvez se sintam pobres naquilo que procuram e não têm, mas são muito ricos para alguém como ele, como o Williams, que ao se deparar com esses elementos daquilo que os que são pobres, que se dizem pobres e que buscam outras coisas, e às vezes nem consideram isso como valor, para ele tem um grande, imenso valor. Essa pobreza, na verdade, é uma riqueza. Daí, entre outras coisas, a anarquia a qual ele se refere. Ou seja, para além, inclusive, dos elementos que considerávamos materiais, temos outros parâmetros para além desses. Olhem como a questão ganha novos e profundos horizontes e como é importante nos deslocarmos dentro deles, compreendermos o que isso se passa. Constance Marie se envolverá com aquele empresário que a contratou como leitora? Sim, ela fará isso. Qual a natureza desse envolvimento? Sensual, erótico. Passará disso? Provavelmente não. Tanto que ao final da obra há uma citação a respeito. E nos outros elementos? Por exemplo, no caso desta menina. Ela se envolve com essa criança para além do trabalho que foi contratada? Sim, já acabou de se envolver, como vimos. E com aquela senhora que aprecia obras marxistas por conta do marido falecido general e que sempre faz alusão. E o menino que está numa cadeira de rodas, com todos estes, a leitora mostra que ser leitor é envolver-se, é comprometer-se. O próprio ato de se deparar com a leitura já é um ato de comprometimento, de escolha, de decisão e de ir além. E cada um de nós, como filósofos, como pessoas, seres humanos, terá de fazer suas escolhas. Eis o novo mundo. No mundo antigo, não era assim. No mundo antigo, todos esses elementos, a maior parte, eram elementos constituídos de objetos. Eram objetos. Agora adquirem estatuto ontológico nossos pensamentos, nossas emoções, nossas flores, nossos ambientes, a enseada do mar, tudo adquire para muitos de nós, não para todos. Alguns ainda continuarão pelos esquadros, pelos compassos e pelas fitas métricas velhas. Outros já ultrapassaram isso. Há muitos já ultrapassaram isso. Já vão muito além. Temos muitas citações de vários lugares sobre isso. Ir além não quer dizer um qualquer coisa. Ir além quer dizer uma coisa, outra coisa, outra coisa. E cada uma delas com muitas
Aussitôt Coralie et sa maman. Bien fait pour moi. Cela m'apprendra à abandonner la lecture pour faire la foire. Je traverse rarement le jardin public de N, la petite ville où j'habite. Mais depuis quelques mois, on ne cesse de me dire des choses effroyables sur ce jardin. On y attaque les femmes, on y agresse les homosexuels, on y vole les gens, on vend de la drogue, on fait de grands et petits trafics. J'ai donc décidé, il y a 2 semaines, de m'y rendre pour voir un peu. Ce qui m'est arrivé est assez incroyable. Je me promenais
de... Ce qui m'est arrivé à moi, je ne sais pas de quoi parle ce monsieur, mais ce qui m'arrive à moi, vous ne pouvez pas imaginer.
Non, je me bats tout. Un voyage. Il demande que ce voyage ne finisse pas. Je lui annonce qu'il va finir, comme tous les voyages. Peur, je suis convoquée au commissariat. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous savez bien que cette dame est un peu énervée.
Je vous en prie.
À juste titre, a récupéré sa fille et ses bijoux le soir même.
Je le sais parfaitement. Mais vous savez aussi ce qu'est la routine. La petite enquête de routine. Nous n'avons pas la plus petite chose à vous reprocher, j'insiste là-dessus, car je veux bien oublier la petite fille et votre petite annonce, mais tout ça a éveillé chez moi une petite curiosité. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir me rendre une petite visite.
Et je serais curieuse, moi, monsieur le commissaire, de savoir si j'ai contrevenu de la plus petite façon au règlement de ma profession.
Madame, je vous ferai observer que ce n'est pas une profession. Et c'est bien pour ça qu'elle n'est pas réglementée. Et comme elle n'est pas réglementée, à titre tout à fait personnel, je vous invite à la prudence. C'est tout. Je ne voulais rien vous dire de plus.
À titre tout à fait personnel, moi non plus.
Lui-même.
Je vous remercie. Ravi de vous avoir rencontré. Il semblerait que j'ai maintenant un métier et même une certaine célébrité. À moins que le commissaire ne m'ait flatté.
C'est l'anniversaire de la mort de Lénine aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'Eric. Sa mère a tenu absolument à ce que je participe à la petite fête. Elle a même précisé qu'il y aurait une surprise.
Les plus beaux poèmes d'amour de la littérature française.
C'est une bonne idée. J'avais peur de me tromper.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Il fallait pas, mais ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai un petit souvenir pour vous. Un cadeau pour moi? Oh, c'est joli. C'est une liseuse. Ah, pour lire, il faut une liseuse, le soir dans votre lit. C'est vraiment trop gentil. Et puis, c'est une surprise. J'aime beaucoup les surprises. Non, c'est pas ça la surprise.
Passez là pour voir.
Oh non. Sur le pull, on s'en rend pas compte.
C'est pas une idée.
Ça nous va très bien.
Bravo, maman. Tu nous as fait une très jolie liseuse.
Ah, surprise. Voilà la jolie liseuse. L'aveugle et le paralytique. Pierre et Paul étaient frères et ne s'aimaient pas. Aussi, quand Paul, renversé par un cheval fou, fut condamné à l'immobilité, Pierre ne s'attrista pas. Et quand Paul, par la lucarne de la chambre où il restait allongé le jour entier, vit qu'on ramenait Pierre, le visage ensanglanté, le regard mort, il se sentit vengé et eut honte. Ils souffraient tous deux et ne se parlaient pas. Ils rêvaient tous deux de la mer lointaine que tous décrivent, mais que nul ne connaît qui ne l'a pas goûté. Pierre avoua : Je n'irai jamais à la mer car je vis dans la nuit et je perdrai mon chemin. Et Paul répondit : Je n'irai jamais à la mer car mes jambes ne me portent pas. Et ils comprirent et partirent, l'aveugle portant le paralytique. Et Pierre ne laissa pas deviner à Paul comme il s'épuisait à le porter. Et Paul ne dit pas à Pierre que ses yeux s'usaient à deviner le chemin dans la nuit, la brume et la pluie. Au matin, ils respirent une odeur neuve, sentent un souffle inconnu, ils ont atteint le bout du monde. Et riant, l'un portant l'autre, ils s'avancent toujours plus loin dans l'eau profonde, sans penser qu'ils sont enfin frères, car de chacun, la mer brûle les yeux et efface les pas.
C'est beau.
Oui.
C'est plus beau pour moi. Car lui ne vous voit pas.
Non. C'est plus beau pour moi. Car je n'ai pas besoin de voir pour imaginer.
La passion. Je décidai qu'il fallait absolument qu'il m'arrive aujourd'hui quelque chose d'intéressant. Pouvais-je compter sur la générale?
Há inúmeros aspectos aqui importantes. Primeiro, aos poucos o cineasta começa a nos mostrar. Isso já na primeira passagem do filme, ele se depara com elementos e ele desloca da história e centraliza elementos, como, por exemplo, quando ela está caminhando e alguém com os pés para fora da janela, sobre a sacada, ela observa. Um pai que vai buscar uma filha e ela mistura aquilo que se passa com aquilo que ela imagina que se passa, compondo algo que, para ela, passa a ser a verdade dela. Em vários momentos isso começa a acontecer. A Constance Marie vai ainda mais há pouco, nós vimos uma cena e o cineasta nos diz, essa cena que vocês viram agora é a Constance lendo a obra, a leitora lendo a obra. Só que ela ao ler e a história de Marie na obra, ela imediatamente já vivencia como sendo ela a Marie. Isso acontece muito. Em boa parte do filme nós não sabemos se estamos vendo algo do livro ou da própria Constance. E isso não faz diferença para o cômputo da obra, o propósito para onde ela está nos guiando. Isso não é o tema central. O que são esses elementos periféricos que o cineasta pontua, que no livro já são pontuados? Estes elementos só estão nos avisando. Olhe, a cada momento, das mais diferentes formas, você terá transversalidades, você terá elementos que você pode, se quiser, caminhar por ali. Você terá essa escolha e você terá essa responsabilidade, se é isso que você vai fazer. Esses são os novos dilemas dos homens, dos seres humanos que chegam a um momento tão avançado. Com todos os riscos que vivemos no nosso planeta, guerras, desastres naturais, etc., mas temos uma chance também, muito importante agora, de irmos muito além, muito, muito além, com tudo o que isso encerra. Podemos retornar e ver como filósofos, pensadores em outras épocas lidaram com isso. Temos o Renascimento, temos antes do Renascimento, durante a Idade Média, houve vários momentos importantes em torno disso. Lá em Plotino, houve momentos assim. Mais tarde haveria de novo. Na modernidade, vários momentos assim. E agora, recentemente, de novo. Mais uma vez, qual é o testemunho que daremos em torno de tudo isso? Estamos vendo como a leitora está conduzindo seu caminho. Um caminho muito diferente do que ela tinha. Outro caminho. O Atticus, este escritor canadense, nos chama a atenção para essas coisas. Ele sabe que muitos são incrédulos quanto a tudo que agora começa a acontecer e que já está acontecendo. Preste atenção na mágica que acontece quando alguém oferece a alguém conforto suficiente para ser só o que se é. Prestar atenção nessa mágica. Esse é o tempo, qual número cada vez maior de seres humanos poderá ser somente o que é, e muitos se perderão na estrada. Nem tudo faz sentido nas palavras, prossegue o autor. Não era assim que eu amava. Era quando ela me fazia cafuné, pensando que eu já tinha dormido. Era assim que eu sabia o que ela sentia. São os novos tempos que nos habitam. O José Luiz Peixoto, em Regresso à Casa, tem uma parte que eu separei que vai conversar muito de perto com o que estamos tratando exatamente neste momento da obra cinematográfica. Pertencemos mais ao chão, ao mar ou ao céu? Vou repetir essa frase. Pertencemos mais ao chão, ao mar ou ao céu? É uma pergunta que nos coloca diretamente no que estamos vivendo neste momento na história da humanidade. Alguns pertencem de fato ao chão. São pragmáticos, são mecânicos, funcionais. Não são errados, não são piores por isso. Optaram por esses caracteres e alguns sequer optaram, se tornaram assim. Mas há muitos que pertencem ao céu. Há muitos para os quais o mundo mecânico, o mundo burocrático, o mundo pesado, é difícil. Não é que seja ruim, mas é um mundo que se torna improvável. Estacionamos o carro lá embaixo, ele continua. Carregamos no botão número 7. E assim que entramos em casa, ficamos rodeados por janelas. A fronteira entre o mar e o céu parece evidente. E, no entanto, ao tentar fixá-la, percebemos que é muito mais incerta do que imaginávamos. A fronteira entre o mar e o céu parece evidente, no entanto, ao tentar fixá-la, percebemos que é muito mais incerta do que imaginávamos. Ao tentar fixar essas margens, ele diz que é muito mais difícil. É o que tem acontecido muito. Algumas pessoas, neste momento, conseguem se relacionar muito bem por instrumentalização digital. Quando se aproximam para conviver, descobrem que isso é muito difícil. Outras, ao contrário, outras via uma mescla. Outras de outra forma ainda. São os problemas da atualidade que estamos vivendo. Você manda um lindo cartão digital de Natal para alguém. A pessoa responde para você que assim não vale, que só vale um cartão entregue na mão dela, estando com ela. E para ela é assim, para você já entregou o cartão. O autor está nos dizendo que é muito difícil separar as fronteiras nesse momento. É também quando olhamos para aqui, a nossa casa agora. O André está no seu quarto, jogando no computador. A Vitória está no seu quarto, dançando. Na sala, estamos nós a imaginar como nós seremos velhos. Os livros são paredes, como o oceano. Os pensamentos que tens de manhã, quando andas acordada antes de mim, estão espalhados pela decoração, tal qual como os pensamentos que eu tenho à noite, depois de teres adormecido. A rotina doméstica é tão pouco valorizada e, no entanto, havemos de ler Odisseias nas lembranças deste tempo. Caíram muitas fronteiras, não foi? Hoje você viaja pela Europa, parece que se tornou um grande e único país. Até as diferenças de idioma parecem resolvidas por instrumentos de fraternidade, de amorosidade entre povos. As fronteiras se tornam muito complexas, se tornam muito improváveis e se tornam muito difíceis. Aquilo que até então, se não fosse necessário, era o ritual, começa a perder sua força. As inspirações serão de outra ordem. Os caminhos serão diferentes agora. Há muitos que neste momento estão fraturados, já entendem parte disso que estamos falando, mas vivem profundamente o mundo anterior. Não encontraram ainda elementos de conversação entre isso que está acontecendo. Ficam perdidos, desorientados, não se acham. Não se acham mais como era antes e não se acham mais como é agora. E esse é o nosso dilema, esse é a dificuldade, uma delas dos nossos dias, da nossa época. Pessoas como Atticus, nesta obra Gosto dela Livre, tentam nos mostrar que esses novos caminhos precisam de outras formas. Não é o medo de perder uma pessoa que nos assusta, segundo ele. É que já demos a ela tanto dos nossos pedaços que tememos a perda de nós mesmos se ela for embora. Isso não era visto assim. Isso não era considerado assim. Mas agora tem sido, para muitos, o que mostra esses novos princípios. Ele está dizendo que, após ele ter se doado tanto a alguém, amado tanto, se essa pessoa se afastar, levará com ela muitas coisas que são dele. Eis o medo para ele. Como também outros elementos semióticos. As palavras podem cortar o coração, mas espadas não podem. Não é um novo tempo? Quebre meu coração ao meio e vai encontrar você no recheio. Se formos pesar e medir isso com as balanças de anterioridade, teremos muitas, muitas dificuldades para isso.
De cette entrevue, je conclus que j'avais perdu toute chance de me faire une clientèle parmi les notables de notre ville. Or voilà que, contre toute attente, je reçois une lettre d'un magistrat à la retraite. Veuf et solitaire. Ses yeux le trahissent, dit-il. Peut-être pourrais-je lui prêter les miens.
Le livre, voyez-vous, est le seul lien qui peut nous rattacher au monde quand nous ne pouvons plus y être présents à part entière.
Oh, quelle belle bibliothèque. Je n'aurais pas besoin d'apporter les miens. Vous me ferez partager vos goûts.
Je suis tout à fait le personnage qui lui convient.
Cher
Marie, me dit-il, si vous me permettez cette manière paternelle, j'ai encore des choses à découvrir et je ne voudrais pas mourir sans les connaître.
Oui, oui. Dans le domaine de la lecture aussi, il y a des désirs insatisfaits. Une édition rare, un bien de famille, on l'a longtemps caché, grenier, puis à la cave. Et aujourd'hui, je suis le dernier héritier, mais je ne peux plus lire. Donatien Alphonse François Sade, Les 120 journées.
Coincé, je suis. Si j'accepte, je tombe dans ses filets. Si je refuse, je ne suis pas une lectrice. Une lectrice doit lire, à haute voix, ce qu'on lui demande.
Bien, je vais étudier la chose. Nous verrons la prochaine fois.
Écoutez, nous pourrions faire un petit essai dès aujourd'hui pour vous entendre, pour juger cette voix dont on m'a dit merveille en prenant nos places. Je vous écoute. Une page. Au hasard.
Je suis refaite. Je me dis alors, Marie, ma fille, tu ne vas pas reculer devant ce vieux crapaud. Du cœur. Au Brésil. Il me manquait. J'ai envie de lui raconter où j'en suis. Mais où en suis-je?
Quel mystère, en effet.
J'ai peur d'avoir choisi le métier le plus imprudent du monde.
À ton âge, chaque livre, tout peut arriver. S'il te plaît, Marie, ne me raconte pas.
J'ai envie de partir, ou de pleurer, ou les deux, ce qui serait le pire. Ne me dites pas que vous m'avez oublié.
Non, bien sûr. J'avais choisi un souvenir pour toi, c'est un peu long, mais je...
Vous êtes pardonné.
Allez, va. Tout ira bien. Tu finiras par ouvrir une école de lecture. Bonne chance, Marie.
Bravant tous les dangers, je retourne chez le magistrat. Je me suis armée. J'ai relu Le Marquis, toute seule, à haute voix, dans ma chambre. J'ai même fait sur Philippe l'essai de quelques pages. Cela lui a beaucoup plu. On lui avait toujours dit que Le Marquis était ennuyeux. Il ne s'est pas montré de cet avis. Philippe est le contraire d'un esprit médiocre.
Ma chère enfant, si nous devisions un peu pour faire mieux connaissance.
Deviser, ce mot charmant me fait pardonner bien des choses. Volontiers, dis-je, devisons. Nous devisâmes, et j'espérais que la modestie de nos propos inciterait le magistrat à des lectures plus tempérées.
Ah, j'entends qu'il est l'heure de commencer la lecture. Excusez-moi un instant, ma chère enfant. Chère petite Marie, j'ai pris la liberté de convier deux vieilles connaissances.
De vieilles connaissances, en effet.
Nous représentons chacun à sa manière ce qu'il y a de plus écouté dans notre cité. Pourquoi ne pas nous mettre à notre tour à l'écoute de votre talent?
Et que vais-je vous lire?
Eh bien, ma chère enfant,
dit-il,
la même chose que la dernière fois.
Je leur tire ma révérence et je pars en claquant la porte. Il est à peu près certain que je vais me retrouver maintenant au chômage.
Voilà. Il n'y a plus de lectrice. J'ai aussi ma petite histoire à raconter.
À cette heure-ci ?
S'il n'est pas prévenu, il va se foutre en rogne. Tu l'as déjà vu en rogne, Bellu? Allô? Monsieur Bellu? Je vous réveille? Oh, ça, j'aime pas non plus. Vous allez bien? Bien. Il fait beau? Enfin, aujourd'hui, il a fait beau. Bien. Vous avez passé un bon week-end? Bien. En somme, tout va bien. Alors voilà, ma femme a un peu abîmé votre voiture. On en reparle demain? Bonne nuit. Rendormez-vous vite, monsieur le commissaire.
Qu'est-ce qu'il a dit, Bellu?
Pas grand-chose. Mais je sens que ça va me coûter cher.
Me coûter cher. Je lis très bien, j'ai une voix merveilleuse. Je vais passer une petite annonce. Il y a plein de gens qui peuvent pas lire. Les trop vieux, les trop jeunes, les trop tristes, les tout seuls. Oh là là.
A obra termina com uma advertência muito, muito grave, nos dizendo dos perigos que alguém como a leitora corre num mundo que apresenta muitos dilemas, muitas dificuldades. Ela entra num contexto hostil, num contexto no qual ela se assusta, e ela mesma diz que ela está numa cilada. E se ela escolher um caminho ou outro, de qualquer forma, agora será muito difícil para ela. Mas assim que ela para, chega em casa, medita sobre o que está acontecendo, ela sabe o que fazer. E então recusa e se afasta disso. Ela aprende os limites éticos, morais e outros. Sabe os perigos, os riscos, e sabe que eventualmente a própria estrada pode estar impedida e ela terá que procurar outras coisas. Ou seja, a acolher este novo homem que chega através de um relativismo, através de uma permissividade, de uma hostilidade aberta contra a alma humana, isso pode acarretar o final de muitas das coisas preciosas que nós construímos com muita dificuldade ao longo de muito tempo. Mais do que nunca, numa época como a nossa, o estudo de elementos morais, o estudo de elementos éticos, o estudo de epistemologia, de crescimento em bases concretas, se faz necessário. Nesse mundo maravilhoso para tantas coisas, há muitas coisas tristes. Há muitas coisas que nos agridem existencialmente. Chocam. E este é um dos nossos dilemas. Se temos muitas facilidades que o homem da modernidade não teve, nós temos dilemas de outras ordens. E alguns muito mais graves do que o homem da modernidade poderia conceber. E esse é um desafio nosso, para agora. O que nossas crianças veem na internet? Podemos deixá-las livres na internet? Sabemos que não. Que é parte da educação, do amor, do cuidado de pais, de avós, de educadores, estar perto disso, cuidar disso. Nas relações do dia a dia, no cotidiano, sabemos dos cuidados, sabemos dos riscos, e são muitos. Ir para os novos dias, achando que tudo será um poema maravilhoso e que não teremos problemas nem dificuldades, é bastante falacioso, sofismático e não é um caminho indicado. Agora, ir para os novos dias, usufruindo do que ele tem de melhor, de bom, dos horizontes abertos, considerando estas questões também, isso é bastante promissor. Isso é mais indicado. Mas é indicado para quem? Isso é indicado para seres humanos, nos seus contextos, segundo a historicidade que a humanidade cumpriu até aqui. Do contrário, que mundo é esse que vamos construir? Já vemos no nosso dia a dia os dilemas nos vários lugares, de várias maneiras, o trabalho com eles, os nossos consultórios, pessoas que chegam fragmentadas, pessoas que chegam com problemas que elas mesmas não sabem sequer compreender, machucadas. Alguns apostam que a simples passagem para os novos dias resolverá isso. Em alguns casos, talvez seja assim, mas em muitos não. Em muitos, há o risco de levar juntos os problemas que agora serão ainda hiperdimensionados. Então, há que se ter todos esses cuidados. E isso é a nossa função, como filósofos clínicos, trabalhar esses elementos, alguns de grande dificuldade, muito exigentes para nós, muito dolorosos, muito difíceis, outros mais brandos, já conhecemos certos caminhos.